From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, apresentamos a Sessão Geral do Sacerdócio da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será apresentada por um coro de pais e filhos da estaca da região de sul do Condado de Cache, em Utah. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brethren,
irmãos, sejam bem-vindos à sessão do sacerdócio da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Expressamos a nossa calorosa consideração ao presidente Thomas S. Monson, que está em casa. Esta reunião está a ser transmitida via satélite para portadores do sacerdócio em muitos locais pelo mundo fora. A música para esta sessão será apresentada por um coro de pais e filhos de estacas do Condado de Cache, Utah, sob a regência de Jeffrey Anderson, com Clay Christiansen ao órgão. O coro dará agora início a esta reunião, entoando Nossa Lei é Trabalhar. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Kevin W. Pearson, dos 70. E, logo após, o coro entoará o hino Secreta Oração.
Our beloved Father in heaven.
Nosso amado Pai nos céus.
We thy sons.
Nós, vossos filhos, estamos aqui reunidos nos centros de conferências e em edifícios e em lares por todo o mundo para demonstrar o nosso amor por vós e pelo vosso amado Filho, para sentir do vosso Espírito e ouvir a vossa voz através dos vossos servos escolhidos. Somos gratos pela restauração das chaves e ordenanças do santo sacerdócio de Melquisedeque. Expressamos um amor profundo e agradecimento por aqueles que portam essas chaves aqui na Terra. Nós amamos e os apoiamos. Pedimos, oramos nesta hora para que o Presidente Monson e o Elder Hales sintam do nosso amor, fé e orações em seu nome, a seu favor. E pedimos, Pai, pelas bênçãos sobre os jovens que ouvirão, participarão nesta conferência, para que possam ser aqui convictos e que possam sentir que são amados e que possam ter a confiança e a determinação para cumprir os vossos mandamentos e andar retos perante vós. Pedimos-vos que possamos ouvir a música inspirada e os líderes inspirados para que os nossos corações possam ser preenchidos pelo vosso Espírito e que as nossas vidas possam ser preenchidas convosco e com o vosso Espírito, com o vosso Filho amado, e que o vosso Espírito possa estar nesta reunião, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to hear.
Teremos agora o prazer de ouvir ao Elder Dale G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos. E em seguida, ouviremos aos elders David F. Evans e Richard J. Mainz, dos 70.
Picture with me a rocket.
Imaginem comigo um foguetão a ser transportado para uma plataforma de lançamento para ser preparado para a descolagem. Agora imaginem a ignição, o combustível, num processo de combustão controlada, é convertido em gás quente que é expelido, gerando o impulso necessário para lançar o foguetão para o espaço. Finalmente, imaginem a carga que fica no topo do foguetão. O valor da carga só é totalmente concretizado quando chega ao destino e funciona adequadamente. Não é preciso ser um cientista aeroespacial para saber que um dispendioso satélite de comunicações global tem pouco valor se ficar fechado no armazém. A missão de um foguetão é simplesmente a de transportar uma carga. Esta noite, quero comparar o sacerdócio que portamos a um foguetão e a oportunidade de nos beneficiar do poder da expiação do Salvador à carga transportada pelo foguetão. Por causa do seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para redimir toda a humanidade. Para tornar acessível o poder da sua expiação, Ele delegou uma porção do seu poder e da sua autoridade aos homens aqui na Terra. Este poder e a autoridade delegados são chamados o sacerdócio. Permite que os portadores do sacerdócio auxiliem o Pai Celestial e Jesus Cristo no seu trabalho de levar a efeito a exaltação e a salvação dos filhos de Deus. Isto acontece porque o sacerdócio concede aos seus filhos a oportunidade de receber as bênçãos do poder da expiação do Salvador. O poder da expiação de Jesus Cristo é essencial porque nenhum de nós pode regressar ao nosso lar celestial sem ajuda. Na mortalidade, invariavelmente cometemos erros e violamos as leis de Deus. Somos manchados pelo pecado e não podemos ser aceitos de volta à presença de Deus. Precisamos do poder de expiação do Salvador para que nos reconciliemos com o Pai Celestial. Jesus Cristo rompeu as ligaduras da morte física, permitindo que todos ressuscitem. Ele oferece o perdão dos pecados, condicionado à obediência às leis e ordenanças do seu Evangelho. Por meio dele, é concedida a exaltação. A oportunidade de beneficiarmos do poder da expiação do Salvador é a carga mais importante da criação. Para que os propósitos do Pai Celestial sejam cumpridos, o poder da expiação de Cristo tem de estar disponível aos filhos de Deus. O sacerdócio transporta estas oportunidades. Ele é o foguetão. O sacerdócio é essencial porque as ordenanças e os convênios indispensáveis na Terra são administrados somente por esta autoridade. Se o sacerdócio falhar em dar a oportunidade de beneficiarmos do poder da expiação do Salvador, qual seria o seu propósito? Seria apenas uma maneira de chamar a atenção, como o fogo de artifício? Deus deseja que o uso do sacerdócio vá além das aulas do domingo ou de uma oportunidade de serviço. Ele quer que o sacerdócio transporte uma carga. Defeitos, mesmo que pequenos, nos foguetões podem levar ao fracasso da missão. Uma falha nos selos ou no desgaste do material pode causar o mau funcionamento do foguetão. Metaforicamente, para resguardar o sacerdócio das falhas do material e do desgaste, Deus protege tanto a sua concessão quanto o seu uso. A concessão do sacerdócio é resguardada pelas chaves do sacerdócio, que são os direitos da presidência dados ao homem. O uso do sacerdócio também é resguardado pelos convênios que o portador do sacerdócio faz. Consequentemente, o uso do sacerdócio é regido tanto pelas chaves do sacerdócio como pelos seus convênios. Dá-se uma designação do sacerdócio a um homem individualmente e fica dependente dele. O sacerdócio não é uma fonte de poder indefinida e autónoma. Tanto o sacerdócio arônico como o de Melquisedeque são recebidos por convênio. Deus determina os termos e o homem aceita-os. Em termos gerais, os portadores do sacerdócio fazem o convênio de ajudar Deus na sua obra. No início desta dispensação, Jesus Cristo explicou que o convênio do sacerdócio é confirmado sobre vós para o vosso bem, e não somente para o vosso bem, mas para o bem do mundo todo, porque eles não vêm a mim. Isto ensina-nos que o propósito do sacerdócio é convidar as pessoas a se achegarem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado. Temos o sacerdócio para ajudar os filhos do Pai Celestial a terem o fardo dos seus pecados aliviado e a se tornarem como Ele. Por meio do sacerdócio, o poder da divindade manifesta-se na vida de todos os que fazem e cumprem convênios e recebem as respectivas ordenanças. É desta maneira que a humanidade se achega a Cristo, é purificada e se reconcilia com Deus. O poder da expiação de Cristo torna-se acessível por meio do sacerdócio que transporta a carga. Os convênios feitos com Deus são sérios e solenes. Os homens devem preparar-se, aprender e fazer estes convênios com o desejo de os honrar. Um convênio passa a ser um compromisso daquele que o fez. Parafraseando o dramaturgo inglês Robert Bolt, um homem faz um convênio apenas quando quer verdadeiramente comprometer-se a cumprir uma promessa. Ele estabelece um relacionamento forte entre a verdade da promessa e a sua própria virtude. Quando um homem faz um convênio, coloca-se a si mesmo como se fosse água, nas suas mãos, unidas, formando uma concha. E quando abre os dedos, não consegue encontrar-se novamente. Aquele que quebra um convênio não tem mais a si mesmo para se comprometer, nem garantias a oferecer. Um portador do sacerdócio irónico faz o convênio de se abster do mal, de ajudar outras pessoas a se reconciliarem com Deus e de se preparar para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Estas responsabilidades sagradas são cumpridas quando ele ensina, batiza, fortalece os membros da Igreja e convida outras pessoas a aceitar o Evangelho. Estas são as suas funções que se assemelham a um foguetão. Em troca, Deus promete esperança, perdão, o ministério de anjos e as chaves do Evangelho do arrependimento e do batismo. Um portador do sacerdócio de Melquisedeque compromete-se a cumprir as responsabilidades associadas ao sacerdócio arônico e a magnificar o seu chamado no sacerdócio de Melquisedeque. E fala-o ao cumprir os mandamentos associados ao convênio. Esses mandamentos incluem dar ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna, ao viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Prestar testemunho de Jesus Cristo e da sua obra nos últimos dias, a não se vangloriar e tornar-se amigo do Salvador, confiando nele como um amigo confiaria. Em troca, Deus promete que o portador do sacerdócio de Melquisedeque receberá as chaves para compreender os mistérios de Deus. Tornar-se-á perfeito até que possa permanecer na presença de Deus. Será capaz de cumprir o seu papel na obra de salvação. Jesus Cristo preparará o caminho diante do portador do sacerdócio e estará com ele. O Espírito Santo estará no coração do portador do sacerdócio e os anjos o apoiarão. O seu corpo será fortalecido e renovado. Ele tornar-se-á herdeiro das bênçãos de Abraão e, com a sua esposa, co-herdeiros com Jesus Cristo, do reino do Pai Celestial. Estas são as grandíssimas e preciosas promessas. Não se consegue imaginar promessas maiores do que estas. Para cada homem que recebe o sacerdócio de Melquisedeque, Deus reafirma as suas promessas do convênio com o juramento. Esse juramento refere-se apenas ao sacerdócio de Melquisedeque. E é Deus quem faz o juramento, não o portador do sacerdócio. Devido ao facto de que esta situação singular envolve o seu poder e a sua autoridade divina, Deus faz um juramento empregando a linguagem mais incisiva possível para que nos certifiquemos da natureza importante e imutável das suas promessas. São graves as consequências que advêm aos que quebram os convênios do sacerdócio e se desviam completamente deles. Ser descuidado ou apático num chamado sacerdócio é como colocar um material danificado dentro de um componente do foguetão. Compromete o convênio do sacerdócio porque pode resultar no fracasso da missão. A desobediência aos mandamentos de Deus quebra o convênio. As bênçãos... As bênçãos prometidas são retiradas da pessoa que quebra os convênios constantemente e que não se arrepende. Há muitos anos compreendi mais plenamente o relacionamento entre o sacerdócio funcionando como um foguetão e a oportunidade de beneficiarmos do poder da expiação de Cristo como sendo uma carga. Durante um certo fim de semana tive duas designações. Uma delas era criar a primeira estaca num país, a outra era entrevistar um rapaz e, se tudo estivesse em ordem, restaurar o seu sacerdócio e as bênçãos do templo. Este homem com 30 anos de idade filiara-se à igreja no fim da adolescência. Serviu uma missão honrosa, mas quando voltou da missão, afastou-se do caminho e perdeu a sua condição de membro na igreja. Depois de alguns anos, ele caiu em si e, com a ajuda de líderes do sacerdócio, de amor e de membros bondosos, ele arrependeu-se e foi readmitido à igreja por meio do batismo. Alguns tempos depois, qualificou-se para ter o seu sacerdócio e as bênçãos do templo restaurados. Marcámos uma reunião para sábado às 10 da manhã na capela. Quando cheguei para as entrevistas que eu faria antes, ele já estava lá. Estava tão ansioso de ter o seu sacerdócio novamente que mal podia esperar. Durante a entrevista, mostrei-lhe a carta que explicava que o presidente Thomas S. Monson tinha analisado pessoalmente o seu pedido e tinha autorizado a entrevista. O rapaz, que antes parecia estoico, começou a chorar. Eu disse-lhe que a data da nossa entrevista não teria nenhum significado oficial na vida dele. Ele pareceu confuso. Informei-o de que depois que ele restaurasse as suas bênçãos, no seu registro de membro constariam apenas as datas originais do seu batismo, da sua confirmação, das ordenações ao sacerdócio e da sua investidura. Mais uma vez ficou emocionado. Pedi-lhe que lesse em Doutrina e Convênios. Eis que aquele que se arrependeu dos seus pecados é perdoado. E eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Desta maneira, sabereis se um homem se arrepende dos seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Os seus olhos encheram-se de lágrimas pela terceira vez. Coloquei então as minhas mãos sobre a sua cabeça em nome de Jesus Cristo e pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque e com a autorização do presidente da igreja. Restaurei o seu sacerdócio e as suas bênçãos do templo. A alegria que veio sobre nós foi profunda. Ele sabia que estava novamente autorizado a portar e exercer o sacerdócio de Deus. Sabia que as suas bênçãos do templo estavam novamente em pleno exercício. Parecia que estava nas nuvens e emanava uma luz radiante. Eu estava muito orgulhoso dele e senti o quanto o Pai Celestial também estava. Em seguida, a estaca foi organizada. Membros fiéis participaram entusiasmados das reuniões e foi apoiada uma maravilhosa presidência de estaca. No entanto, para mim, a ocasião histórica da organização da primeira estaca deste país foi obfuscada pela alegria que senti ao restaurar as bênçãos daquele rapaz. Cheguei à conclusão de que o propósito de organizar uma estaca ou de usar o sacerdócio de Deus em diversas maneiras é auxiliar o Pai Celestial e Jesus Cristo na sua obra de providenciar a oportunidade de redenção e exaltação para cada um dos filhos de Deus. Assim como o foguetão, cujo propósito é transportar uma carga, o sacerdócio transporta o Evangelho de Jesus Cristo, tornando todos capazes de fazer convênios e de receber as ordenanças associadas. O sangue expiatório de Cristo pode, portanto, ser aplicado na nossa vida à medida que sentimos a influência santificadora do Espírito Santo e recebemos as bênçãos prometidas de Deus. Além de obedecer às leis e ordenanças do Evangelho, convido-vos a fazer e cumprir os convênios de sacerdócio. Recebam o juramento de Deus e a sua promessa. Magnifiquem as vossas responsabilidades no sacerdócio para auxiliar o Pai Celestial e Jesus Cristo. Usem o sacerdócio para dar a alguém a oportunidade de se beneficiarem do poder da expiação do Salvador. Ao assim procederem, grandes bênçãos virão sobre vós e sobre a vossa família. Eu testifico que o Redentor vive e dirige esta obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Chegamos aqui esta noite para que tenhamos cada um de nós ter a responsabilidade pessoal de fazer o que for necessário para obter e manter um forte testemunho, como esta noite. Eu, quando era jovem, tinha muitas perguntas sobre a Igreja. Algumas das minhas perguntas eram sinceras, outras não eram, e refletiam as dúvidas de outras pessoas. Eu sempre discuti as minhas perguntas com a minha mãe. Tenho a certeza de que ela sentia que muitas das minhas perguntas eram sinceras e vinham do coração. Acho que ela ficava um pouco decepcionada com as perguntas que eram mais argumentativas e menos sinceras. No entanto, ela nunca me fez sentir mal por lhe fazer perguntas. Ela ouvia e tentava respondê-las. Quando ela percebia que tinha dito tudo o que podia e que eu ainda tinha dúvidas, ela dizia o seguinte: David, essa é uma boa pergunta. Enquanto procuras, lês e oras para receber a resposta, por que é que tu não fazes o que sabes que deverias fazer e deixa de lado aquilo que sabes que não deves fazer? E assim se formou o padrão para a minha busca pela verdade, pelo meio do estudo, da oração e da obediência aos mandamentos. Descobri que há respostas para todas as perguntas importantes. Também descobri que fé constante, paciência e revelação são necessárias para algumas perguntas. A minha mãe colocou sobre mim a responsabilidade de desenvolver a fé de encontrar respostas. Ela sabia que as respostas importantes viriam da minha busca pela verdade, da maneira que o Pai Celestial determinou. Ela sabia que eu precisava de encontrar a verdade. Sabia que eu precisava de ser sincero nas minhas dúvidas e estar disposto a agir de acordo com o que já sabia ser verdade. Ela sabia que eu precisava de estudar e orar e que precisava desenvolver mais a minha paciência ao procurar as respostas do Senhor. O desejo de ser paciente faz parte da nossa busca pela verdade, faz parte do padrão do Senhor de revelar a verdade. Com o tempo descobri que a minha mãe estava a ensinar-me o padrão do Pai Celestial para a procura pela verdade. A minha fé aumentou, as respostas começaram a chegar e eu aceitei o chamado missionário. Houve um momento no início da minha missão que percebi que teria de saber se a Igreja era verdadeira e se Joseph Smith foi um profeta de Deus. Senti o que o Presidente Monson expressou tão claramente na última Conferência Geral. Se vocês ainda não possuem um firme testemunho destas coisas, façam o que for necessário para obtê-lo. É essencial que vocês tenham o vosso próprio testemunho durante estes tempos difíceis, porque os testemunhos das outras pessoas não vão levá-los para muito longe. Eu sabia o que era necessário, precisava ler o livro de Mormon com um coração sincero, com uma intenção real e perguntar a Deus se ele era verdadeiro. Escutem a promessa extraordinária que o Pai Celestial fez por intermédio do profeta Moroni. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto e perguntar-lhes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntares com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Para receber o que continha o livro de Mormon, precisava de o ler. Comecei a ler pelo seu início e li todos os dias. Algumas pessoas recebem um testemunho muito rapidamente, para outras isso leva mais algum tempo, mais orações, e podem incluir a leitura do livro várias vezes. Eu precisei de ler o livro inteiro antes de receber o testemunho prometido. No entanto, Deus mostrou-me a sua veracidade através do poder do Espírito Santo. No meu diário missionário, descrevi a minha alegria por saber a verdade, bem como a minha demonstração pessoal de compromisso e real intenção de agir de acordo com a verdade que eu tinha recebido. Escrevi: prometi ao Pai Celestial e a mim mesmo fazer o meu melhor, dedicar-me 100% o resto da minha vida. Tudo o que me pedirem, eu farei. Mas, por enquanto, tenho o resto da minha missão e vou torná-la uma grande missão. Uma com a qual eu não me sinta mal, mas não será para mim, será para o Senhor. Amo o Senhor. Amo este trabalho e oro para que este sentimento nunca me abandone. Descobri que é necessário nutrirmos-nos constantemente e esforçarmos continuamente para nos arrepender e guardar os mandamentos de modo a que esse sentimento nunca nos abandone. O Presidente Mawson disse: o testemunho precisa ser mantido forte e vivo ao obedecermos os mandamentos de Deus e ao orarmos e estudarmos as Escrituras diariamente. Ao longo dos anos, tenho perguntado aos missionários e jovens de todo o mundo a respeito da forma como eles começaram a esforçar ao nível pessoal para procurar a verdade e adquirir um testemunho. Quase sem exceção, eles respondem que os seus próprios esforços para adquirir um testemunho pessoal começaram com a decisão de ler o livro de Mormon, desde o seu início, e perguntar a Deus se ele era verdadeiro. Ao fazerem isso, eles escolheram agir em vez de receber a ação das dúvidas dos outros. Para conhecer a verdade, precisamos de viver o Evangelho, experimentar a Palavra de Deus. Somos avisados para não resistir ao Espírito do Senhor. O arrependimento, junto com a determinação de guardar os mandamentos, é uma parte importante da busca de cada um pela verdade. Na realidade, precisaremos estar dispostos a abandonar todos os nossos pecados para conhecer a verdade. É-nos exigido a procura do conhecimento, pelo estudo e também pela fé, e nos melhores livros, descobrir palavras de sabedoria. A nossa procura pela verdade deve-se concentrar nos melhores livros e nas melhores fontes. Entre os melhores estão as Escrituras e as palavras dos profetas vivos. O Presidente Mawson pediu para que um de nós fizesse o que fosse necessário para obter e manter um forte testemunho. O que é necessário para que o vosso testemunho cresça e se fortaleça? Cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de fazer o que for necessário para obter e manter um forte testemunho. Guardar pacientemente os nossos convênios enquanto fazemos o que é necessário para receber as respostas do Senhor é parte do padrão estabelecido por Deus para aprendermos a verdade. Principalmente quando as coisas estão difíceis, pode ser necessário que nos submetamos de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Guardar pacientemente os convênios, aumentar a nossa humildade, aprofunda o nosso desejo de conhecer a verdade e permite que o Espírito Santo nos guie pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejamos abençoados, favorecidos e preservados. A minha esposa Mary e eu conhecemos uma pessoa que amamos profundamente. Ela ama o Evangelho e ama a Igreja, mas ainda tem perguntas. Ela é selada no templo, é ativa na Igreja, cumpre os seus chamados e é uma mãe e esposa maravilhosa. Ao longo dos anos, ela tentou fazer as coisas que sabia que eram certas e tentou abster-se de fazer as coisas que sabia que eram erradas. Ela guardou os seus convênios e continuou a procurar. Às vezes, ela sente-se grata por ser fortalecida pela fé das outras pessoas. Há pouco tempo, o seu bispo pediu que ela e o seu marido fossem vê-lo. Ele pediu-lhes que aceitassem uma designação do templo para atuarem como procuradores para aqueles que precisavam de ordenanças do templo. Este chamado surpreendeu-os, mas eles aceitaram e começaram o seu serviço na casa do Senhor. O seu filho adolescente tinha participado recentemente na pesquisa da história da família e tinha encontrado o nome de um familiar para quem as ordenanças do templo não tinham sido ainda completadas. Por fim, eles atuaram como procuradores e fizeram as ordenanças do templo para essa pessoa e a sua família. Quando se ajoelharam no altar e a ordenança do selamento foi realizada, esta mulher maravilhosa e paciente que procurou por tanto tempo teve uma experiência espiritual particular pela qual Ela soube que o templo e as ordenanças ali realizadas eram verdadeiras e reais. Ela ligou para a sua mãe e contou-lhe sobre a sua experiência e disse que, embora ainda tivesse algumas dúvidas, ela sabia que o templo era verdadeiro, que as ordenanças do templo eram verdadeiras e que a igreja era verdadeira. A sua mãe chorou de gratidão por um pai celestial amoroso e paciente por uma filha que, pacientemente, continuou na procura. Guardar pacientemente os convênios traz as bênçãos do céu para a nossa vida. Eu tenho encontrado um grande conforto na promessa do Senhor de que, pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Sem ter conhecimento de tudo, podemos conhecer a verdade. Podemos saber que o livro de Mórmon é verdadeiro. De facto, como o Presidente Nelson ensinou esta tarde, podemos sentir profundamente no fundo dos nossos corações de que o livro de Mórmon é inequivocamente a palavra de Deus. E podemos sentir isso tão profundamente que não podemos passar um dia sem ele. Podemos saber que Deus é o nosso Pai, que nos ama e que o seu Filho Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Podemos saber que a filiação à sua Igreja deve ser valorizada e que tomar o sacramento todas as semanas ajudará a nós e também à nossa família a estar em segurança. Podemos saber que, por meio das ordenanças do templo, as famílias realmente podem ser eternas. Podemos saber que a expiação de Jesus Cristo e as bênçãos do arrependimento e do perdão são reais e verdadeiras. Podemos saber que o nosso querido profeta Thomas S. Monson é o profeta do Senhor e que os seus conselheiros e os membros do Quórum dos Doze são apóstolos, profetas, videntes e reveladores. Sei que tudo isto é verdade e presto o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, talvez não exista um elogio maior que poderíamos receber do Senhor do que saber que Ele confia em nós, enquanto portadores dignos do sacerdócio, excelentes maridos e pais. Uma coisa é certa, ganhar a confiança do Senhor é uma bênção que nos advém por meio de um grande esforço da nossa parte. A confiança é uma bênção fundamentada na obediência às leis de Deus. Ganhamos a confiança do Senhor como resultado da nossa fidelidade aos convênios que fizemos nas águas do batismo e no templo sagrado. Quando cumprimos as promessas que fizemos ao Senhor, a sua confiança em nós cresce. Amo as escrituras antigas e modernas que usam o termo integridade de coração para descrever o caráter digno de uma pessoa. A integridade, ou a falta dela, é um elemento fundamental do caráter de uma pessoa. Os homens que têm integridade de coração são confiáveis, pois a confiança é edificada sobre a integridade. Ser um homem íntegro significa que vossa atenção e ações são puras e dignas em todos os aspectos da vossa vida, tanto em público como em particular. Com as decisões que tomamos, a confiança que Deus tem em nós pode aumentar ou diminuir. Este princípio talvez seja mais claramente manifestado nas nossas responsabilidades divinamente recebidas enquanto maridos e pais. Como maridos e pais, recebemos de profetas modernos, videntes e reveladores, uma responsabilidade divina, citada no documento A Família e Proclamação ao Mundo. Este documento ensina-nos que, 1. O pai deve presidir à família com amor e retidão. 2. O pai tem a responsabilidade de atender às necessidades dos seus familiares. E 3. O pai tem a responsabilidade de proteger a sua família. Para ganharmos a confiança de Deus, precisamos de cumprir as três responsabilidades divinamente atribuídas à maneira do Senhor para com a nossa família. Conforme declarado na Proclamação sobre a Família, a maneira do Senhor para que cumpramos estas responsabilidades com a nossa esposa é como parceiros iguais. Para mim, isto quer dizer que não tomamos qualquer decisão importante em relação a estas três responsabilidades sem que haja união total com a nossa esposa. A primeira coisa que necessitamos de fazer para ganhar a confiança do Senhor é colocarmos a nossa confiança nele. O profeta Nefi exemplificou este tipo de compromisso na sua oração. Ó Senhor, confiei em Ti e em Ti confiarei sempre. Não porei a minha confiança no braço da carne. Nefi estava completamente comprometido para cumprir a vontade do Senhor. Além de falar, eu irei, cumprirei as ordens do Senhor, Nefi era inabalável no seu compromisso de cumprir as designações que recebia, como demonstrado nesta declaração. Assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está o nosso Pai até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Por ter confiado primeiramente em Deus, Deus depositou grande confiança em Nefi. O Senhor abençoou-o com grandes manifestações do Espírito, que, por sua vez, trouxeram bênçãos à sua própria vida, à vida dos seus familiares e à do seu povo. Por ter presidido com amor e retidão, provendo e protegendo a família e o povo, ele registrou, e aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. Para descrever a perspectiva das mulheres sobre este assunto, pedi ajuda às minhas duas filhas que são casadas. Pedi-lhes que colocassem numa ou duas frases a visão que elas têm sobre a importância da confiança e como ela afeta o casamento e a sua vida familiar. Estes são os sentimentos de Laura Harris e da Christina Hansen. Primeiro, a Laura escreveu: uma das coisas mais importantes para mim é saber que, durante todo o dia, o meu marido está a tomar escolhas que demonstram respeito e amor por mim. Quando confiamos um no outro dessa maneira, temos paz no nosso lar e alegria ao criarmos juntos a nossa família. A Christina escreveu: confiar em alguém é a mesma coisa que ter fé em alguém. Sem essa confiança e fé, há medo e dúvida. Para mim, uma das grandes bênçãos que tenho por confiar plenamente no meu marido é sentir paz na minha mente por saber que ele fará o que diz que vai fazer. A confiança traz paz, amor e cria um ambiente propício para que o amor aumente. A Lara e a Christina nunca viram o que a outra tinha escrito. Acho muito interessante as duas considerarem que a paz no lar é uma consequência direta de ter um marido em quem podem confiar. Tal como foi demonstrado pelo exemplo das minhas filhas, o princípio da confiança tem um papel extremamente importante no desenvolvimento de um lar centralizado em Cristo. Também pude desfrutar da mesma cultura centralizada em Cristo no lar em que cresci, com um pai que magnificou o seu sacerdócio e que ganhou a confiança de toda a família como resultado da sua integridade de coração. Deixem-me compartilhar convosco uma experiência da minha juventude que demonstra o impacto positivo e duradouro que um pai pode ter sobre a família quando compreende e vive o princípio da confiança edificada sobre a integridade. Quando eu era muito jovem, meu pai fundou uma empresa que se especializava em automação industrial. Esta empresa desenvolvia, fabricava e instalava linhas de produção automatizadas globalmente. Quando eu estava na escola, meu pai queria que eu aprendesse a trabalhar. Ele queria também que eu conhecesse todos os detalhes do negócio. O meu primeiro trabalho incluía cuidar da manutenção do terreno e da pintura das instalações, algo que não era visível ao público em geral. Quando entrei no ensino secundário, fui promovido para trabalhar na fábrica. Comecei a aprender a ler plantas e a operar maquinaria pesada para o fabrico de aço. Depois de ter terminado o secundário, comecei os meus estudos universitários e, em seguida, fui para a missão. Ao voltar da missão, comecei imediatamente a trabalhar. Eu precisava do dinheiro para pagar os meus estudos no ano seguinte. Pouco tempo após a minha missão, eu estava a trabalhar na fábrica quando o meu pai chamou-me ao seu escritório e perguntou-me se eu gostaria de acompanhá-lo numa viagem de negócios a Los Angeles. Foi a primeira vez que ele me fez tal convite. Na realidade, ele estava a permitir que eu representasse publicamente a empresa. Antes da viagem, ele preparou-me com alguns detalhes sobre o potencial novo cliente. Primeiro, o cliente era uma corporação multinacional. Segundo, eles estavam a atualizar as suas linhas de produção no mundo inteiro com as mais modernas tecnologias de automação. Terceiro, a nossa empresa nunca lhes tinha fornecido serviços de engenharia ou de tecnologia. E por último, o principal executivo da empresa, encarregado da compra, tinha solicitado esta reunião para analisar a nossa proposta para um novo projeto. Esta reunião representava uma nova e potencialmente importante oportunidade para a nossa empresa. Ao chegarmos a Los Angeles, o meu pai e eu fomos ao hotel para a nossa reunião com o executivo. O primeiro assunto era debater e analisar as especificações de engenharia do projeto. O próximo item era relativo a detalhes operacionais, incluindo a logística e datas de entrega. O item final da agenda concentrava-se no preço, nos termos e nas condições. Foi aqui que as coisas se tornaram interessantes. Este executivo explicou-nos que a nossa proposta de preço era a menor comparada com a de outros que também estavam a tentar ganhar este projeto. Curiosamente, ele disse-nos qual era o preço da segunda melhor proposta. Perguntou-nos então se estaríamos dispostos a fazer uma nova proposta. Ele disse que o nosso novo preço deveria ser um pouco abaixo do que o do orçamento logo acima do nosso. Explicou que dividiríamos com ele, de forma igual, o valor adicionado. Ele justificou isto, dizendo que todos beneficiaríamos com esta situação. A nossa empresa ganharia, porque receberíamos muito mais dinheiro do que o valor apresentado na nossa proposta original. A empresa dele ganharia, porque ainda fecharia o negócio com um menor orçamento. E, claro, ele ganharia a sua parte do dinheiro adicional, porque fechou um grande negócio. Ele deu-nos então o número da sua caixa postal, para onde poderíamos enviar o dinheiro solicitado. Depois de tudo isto, ele olhou para o meu pai e perguntou: então, temos um acordo? Para a minha grande surpresa, o meu pai levantou-se, apertou a sua mão e disse-lhe que lhe daríamos uma resposta. Depois de sairmos da reunião e entrarmos no carro que tinha sido alugado, o meu pai olhou para mim e perguntou: bem, o que é que achas que devemos fazer? Eu respondi que achava que deveríamos aceitar a sua oferta. O pai então perguntou: não achas que temos uma responsabilidade para com os nossos funcionários de manter um bom volume de negócios? Enquanto eu pensava na sua pergunta, e antes mesmo que eu pudesse responder, ele respondeu a sua própria pergunta. Ele disse: ouve, Rick, após aceitares um suborno ou comprometeres a tua integridade, é muito difícil recuperá-la. Nunca faças isso, nem sequer uma vez. Estou a compartilhar convosco esta experiência, porque nunca mais me esqueci do que o meu pai mencionou naquela primeira reunião de negócios. Compartilhei esta experiência para demonstrar a influência duradoura que exercemos como pais. Podem imaginar a confiança que eu tinha no meu pai, por causa da integridade do seu coração. Ele viveu estes mesmos princípios na sua vida pessoal com a minha mãe, com os seus filhos e com todos com quem ele se associou. Irmãos, é a minha oração esta noite que todos coloquemos primeiramente a nossa confiança no Senhor, como exemplificado por Nefi, e depois, devido à integridade do nosso coração, ganhemos a confiança do Senhor e também da nossa esposa e dos nossos filhos. Ao compreendermos e aplicarmos este sagrado princípio da confiança edificada na integridade, seremos fiéis aos nossos convênios sagrados. Teremos também sucesso ao presidir a nossa família com amor e retidão, provendo-lhes as necessidades da vida e protegendo-a das maldades do mundo. Destas verdades eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação cantarão agora juntos "Que firme alicerce". Após o hino, teremos o prazer de ouvir ao presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as suas palavras, terei eu o privilégio de vos falar.
Um certo senhor idoso estava na fila do correio para comprar selos ao balcão. Uma jovem moça viu que ele se deslocava com alguma dificuldade e ofereceu-se para o ajudar, mostrando-lhe como comprar os selos numa máquina para poupar tempo. O senhor idoso disse: obrigado, mas eu prefiro esperar. A máquina não vai perguntar-me sobre a minha artrite. De vez em quando é bom conversar com alguém que se preocupa com os nossos problemas. Dor, tristeza e enfermidades são experiências pelas quais todos passamos. Os contratempos e os momentos de sofrimento e infortúnio podem ocupar uma memória considerável no disco rígido interno da nossa alma. Quando se trata do nosso bem-estar físico, aceitamos o envelhecimento e as doenças como parte da nossa jornada mortal. Procuramos o conselho de profissionais que têm conhecimento sobre o corpo físico. E quando sofremos com aflições emocionais ou doenças mentais, procuramos a ajuda de profissionais que cuidam deste tipo de enfermidades. Da mesma forma como nos deparamos com provações físicas e emocionais na mortalidade, também enfrentamos desafios espirituais. A maioria de nós já teve momentos em que o nosso testemunho era resplandecente. Talvez tenhamos vivido momentos em que o nosso Pai Celestial pareceu estar distante. Há alturas em que valorizamos com todo o nosso coração as coisas do Espírito. Também há momentos em que essas coisas parecem ter menos valor ou ser menos significativas. Hoje quero falar a respeito do bem-estar espiritual, sobre como podemos encontrar a cura para a estagnação e andar num caminho de vigorosa saúde espiritual. Às vezes, a enfermidade espiritual resulta do pecado ou de feridas emocionais. Às vezes, a fraqueza espiritual vem tão gradualmente que mal conseguimos perceber o que está a acontecer. Semelhante às camadas de rochas sedimentares, a dor e a tristeza espiritual podem aumentar com o tempo e sobrecarregar o nosso espírito, até que se tornem demasiado pesadas para as suportarmos. Por exemplo, isto pode acontecer quando as nossas responsabilidades no trabalho, no lar e na igreja nos sobrecarregam tanto que perdemos de vista a alegria do Evangelho. Podemos sentir-nos até como se não tivéssemos mais nada para oferecer, ou como se viver os mandamentos de Deus fosse algo que está para além da nossa capacidade. Mas só porque os desafios espirituais são reais, isso não quer dizer que sejam incuráveis. Nós podemos ser curados espiritualmente. Mesmo as feridas mais profundas, sim, até aquelas que parecem ser incuráveis, são curáveis. Meus queridos amigos, o poder de cura de Jesus Cristo não está ausente hoje em dia. O seu toque de cura pode transformar vidas nos nossos dias, assim como o fez nos seus dias. Se somente tivermos fé, Ele poderá segurar as nossas mãos, encher a nossa alma de luz celestial e de cura e dizer-nos as palavras abençoadas: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quaisquer que sejam as causas das nossas enfermidades espirituais, todas elas possuem uma coisa em comum: a ausência de luz divina. As trevas reduzem a nossa capacidade de ver claramente. Elas ofuscam a nossa visão daquilo que uma vez já foi simples e claro. Quando estamos nas trevas, é mais provável que façamos más escolhas, uma vez que não conseguimos ver os perigos que enfrentamos no nosso caminho. Quando estamos nas trevas, é mais provável que percamos a esperança, porque não somos capazes de ver a paz e a alegria que nos esperam se apenas continuarmos adiante. A luz, por sua vez, permite-nos ver as coisas como elas realmente são. Elas permitem-nos discernir entre a verdade e o erro, entre o que é vital e o que é trivial. Quando estamos na luz, podemos fazer escolhas corretas com base em princípios verdadeiros. Quando estamos na luz, temos um perfeito esplendor de esperança, porque somos capazes de ver as nossas provações mortais a partir ou com uma perspectiva eterna. Encontraremos cura espiritual ao nos afastarmos das sombras do mundo e ao nos aproximarmos da eterna luz de Cristo. Quanto mais compreendermos e aplicarmos o conceito doutrinário de luz, mais protegidos estaremos das enfermidades espirituais que vêm de todas as partes e que nos afligem e incomodam. E serviremos de forma mais apropriada como portadores do santo sacerdócio, entusiasmados, corajosos, atenciosos e humildes, verdadeiros servos e discípulos do nosso amado e eterno Rei. Jesus Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é que isto significa? Significa simplesmente isto: que aquele que humildemente seguir Jesus Cristo viverá na sua luz e compartilhará dela. E essa luz aumentará até finalmente afastar as mais profundas trevas. Isto significa que há um poder, uma forte influência que emana do Salvador. Esse poder procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. Porque este poder inspira, eleva e ilumina a nossa vida, nas Escrituras é frequentemente chamado luz, mas também é referido como Espírito e Verdade. Na Doutrina e Convênios lemos: a palavra do Senhor é verdade, e tudo o que é verdade é luz, e tudo o que é luz é Espírito. Sim, o Espírito de Jesus Cristo. Este conceito profundo, que a luz é Espírito e Verdade, e que essa luz brilha em toda a alma que vem ao mundo, não só é muito importante, como nos dá esperança. A luz de Cristo ilumina e satisfaz a alma de todos os que dão ouvidos à voz do Espírito. A luz de Cristo preenche o universo, preenche a terra e pode preencher o coração de todos. Deus não faz exceção de pessoas. A sua luz está disponível a todos, sejam eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres, privilegiados ou desfavorecidos. Se abrirem a vossa mente e o vosso coração para receber a luz de Cristo e humildemente seguirem o Salvador, receberão mais luz, linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali. Trarão mais luz e verdade para a vossa alma até que as trevas tenham sido banidas da vossa vida. Deus abrirá os vossos olhos. Deus dar-vos-á um novo coração. O amor e a luz e a verdade de Deus vão despertar o que está adormecido e vocês vão renascer em novidade de vida em Jesus Cristo. O Senhor prometeu, e se os vossos olhos estiverem fitos na minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Este é o antídoto definitivo para a enfermidade espiritual. As trevas desaparecem na presença de luz. No entanto, Deus não nos obrigará a aceitar a sua luz. Se nos sentirmos confortáveis nas trevas, é improvável que o nosso coração mude. Para que uma mudança ocorra, temos que efetivamente permitir que a luz faça parte de nós. Durante os meus voos pelo mundo como piloto, ficava sempre fascinado com a beleza e a perfeição das criações de Deus, do planeta Terra. Achava particularmente cativante a relação entre a Terra e o Sol. Eu considero essa relação uma profunda lição de como as trevas e a luz existem. Como todos sabemos, a cada 24 horas, a noite torna-se em dia e o dia torna-se noite. Então, o que é a noite? A noite não é nada mais do que uma sombra. Mesmo nas noites mais escuras, o sol não cessa de irradiar a sua luz. Ele continua a brilhar como sempre brilhou. No entanto, metade da Terra fica nas trevas. A ausência de luz causa as trevas. Quando a escuridão da luz vem, não nos desesperamos nem nos preocupamos a pensar que o sol desapareceu. Não achamos que o sol não está onde sempre esteve ou que está inoperante ou que se extinguiu. Compreendemos que estamos numa sombra, que a Terra vai continuar a girar e que em algum momento os raios do sol vão novamente tornar-se visíveis. A escuridão não é um indicador de que não há luz. Na maior parte das vezes, significa apenas que não estamos no lugar certo para receber luz. Durante o recente eclipse solar, muitas pessoas fizeram um grande esforço para ver a estreita faixa de sombra criada pela Lua em pleno dia de sol. De maneira muito semelhante, a luz espiritual brilha continuamente sobre todas as criaturas de Deus. Satanás fará todos os esforços para criar uma sombra ou para nos colocar numa sombra criada por nós mesmos. Ele vai coagir-nos a criar o nosso próprio eclipse. e vai empurrar-nos para a escuridão do seu covil. As trevas espirituais podem fazer cair um véu de esquecimento ao redor daqueles que andaram outrora na luz e se regozijaram no Senhor. No entanto, mesmo em momentos de trevas intensos, Deus ouve as nossas súplicas quando oramos, dizendo: eu creio, Senhor. Ajuda esta minha incredulidade. Nos dias de Alma, havia muitas pessoas que tinham dificuldade em aceitar as coisas espirituais e, por causa da sua incredulidade, a luz e a verdade de Deus não podiam entrar na sua alma e o seu coração estava endurecido. Irmãos, cabe a cada um de nós estar no lugar certo para ver a luz e a verdade divinas do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo depois do cair da noite, quando o mundo parece escuro, nós podemos escolher andar na luz de Cristo, guardar os seus mandamentos e testificar corajosamente da sua realidade e da sua grandeza. Como portadores do sacerdócio de Deus, do sacerdote arônico e de Melquisedeque, e como discípulos de Jesus Cristo, vocês são portadores de luz. Continuem a fazer aquilo que sabem que nutrirá esta luz divina. Levantai a vossa luz para que brilhe perante o mundo, não para que os vejam e admirem, mas para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, vocês são instrumentos nas mãos do Senhor com o propósito de trazer luz e cura para a alma dos filhos do Pai Celestial. Talvez não se sintam qualificados para curar os que estão doentes espiritualmente, assim como um funcionário do correio não está qualificado para ajudar quem tem artrite. Talvez estejam a enfrentar os vossos próprios desafios espirituais. No entanto, o Senhor chamou-os. Ele deu-vos autoridade e responsabilidade para estender a mão aos necessitados. Ele investiu-vos com o seu santo poder do sacerdócio para trazer luz à escuridão e para elevar e abençoar os filhos de Deus. Ele restaurou a sua igreja e o seu sacerdócio e o evangelho, que curam a alma ferida. Ele preparou o caminho para o bem-estar espiritual, para que encontremos a cura para a estagnação e sigamos em direção a uma vigorosa saúde espiritual. Cada vez que voltam o vosso coração para Deus, em humilde oração, de joelhos em casa ou na igreja, em lugares privados ou em público, vocês vivem a sua luz. Cada vez que buscam nas Escrituras as suas palavras e a sua vontade, no Livro de Mórmon, em todas as coisas que o Senhor nos deu, a luz aumenta em esplendor. Cada vez que vem alguém que precisa de ajuda e sacrifica o vosso próprio conforto para estender a mão com amor, a luz expande-se e propaga-se. Cada vez que rejeitam a tentação e escolhem a pureza, cada vez que buscam o perdão ou perdoam, cada vez que com coragem testificam da verdade, através de ações e palavras, a luz afasta as trevas e atrai aqueles que também buscam luz e verdade. Pensem nas vossas experiências pessoais. Pensem nos momentos de serviço a Deus e ao vosso semelhante, quando a luz divina resplandeceu na vossa vida. Por exemplo, no templo sagrado, ou à mesa do sacramento, ou num momento de silenciosa reflexão, em reuniões familiares, ou durante um ato de serviço como portadores do sacerdócio, como pai, como marido, como amigo. Compartilhem esses momentos com os vossos familiares, amigos e especialmente com os nossos jovens que estão em busca da luz. Nunca se esqueçam que os nossos jovens buscam luz e precisam de ouvir a vossa voz e que com essa luz e verdade vem a esperança e a cura. Mesmo num mundo cheio de escuridão, a luz de Cristo traz esperança, felicidade e cura para qualquer ferida ou enfermidade. Aqueles que vivenciam essa influência refinadora tornam-se instrumentos nas mãos da luz do mundo, a fim de levar luz a outras pessoas. Eles vão sentir-se como o rei Lamoni sentiu-se, quando essa luz lhe havia irradiado tanta alegria na alma, tendo-se dissipado a nuvem da escuridão e a luz da vida eterna se lhe havia acendido na alma. Queridos irmãos, meus queridos amigos, é nossa missão buscar o Senhor até que a sua luz de vida eterna resplandeça dentro de nós e o nosso testemunho se torne forte e seguro, até mesmo no meio das trevas. É a minha oração e bênção que consigam cumprir o vosso destino como portadores do sacerdócio do Deus Todo-Poderoso e como portadores jubilosos da sua luz celestial. No nome sagrado do nosso Mestre, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos, portadores do sacerdócio e de Deus, esta noite, em particular aos jovens, desejo falar-vos sobre a forma maravilhosa com que o Senhor dirige o seu reino na Terra. Vocês já conhecem os princípios básicos e eu oro para que o Espírito Santo possa confirmá-los à medida que os discutimos. Primeiro, Jesus Cristo está à cabeça da Igreja em toda a Terra. Segundo, Ele dirige hoje a sua Igreja, falando por intermédio de revelação a homens chamados como profetas. E falo por revelação. Terceiro, Ele concedeu revelação aos seus profetas há muito tempo e ainda o faz, e continuará a fazê-lo. Quarto, Ele concede revelação confirmadora àqueles que servem sob a liderança dos seus profetas. A partir destes princípios básicos, reconhecemos que a liderança da Igreja do Senhor necessita de grande e constante fé por parte de todos os que o servem na Terra. Por exemplo, é preciso ter fé para acreditar que o Senhor ressuscitado cuida dos detalhes diários do seu reino. É preciso ter fé para acreditar que Ele chama pessoas imperfeitas para cargos de confiança. É preciso ter fé para acreditar que Ele conhece perfeitamente as pessoas a quem chama, tanto a sua capacidade como o seu potencial, e assim não comete erros nos seus chamados. E isto pode fazer com que alguns nesta congregação sorriam ou abanem a cabeça, tanto aqueles que acham que o seu próprio chamado poderá ter sido um erro, quanto aqueles que pensam em algumas pessoas que conhecem que não parecem bem adaptadas ao seu chamado no reino do Senhor. O meu conselho para os dois grupos é adiar tais julgamentos até que consigam ver melhor o que o Senhor vê. Ao invés disso, vocês necessitam de constatar que têm a capacidade de receber a revelação e agir de acordo com ela sem temor. É preciso fé para fazer isto. E é preciso ainda mais fé para acreditar que o Senhor chamou servos humanos imperfeitos para guiá-los. O meu propósito hoje é edificar a vossa fé para saber que Deus vos guia no serviço que lhe prestam. E ainda mais importante, espero edificar a vossa fé de que o Senhor inspira as pessoas imperfeitas de que Ele chamou para ser os vossos líderes. A princípio, vocês podem pensar que esta fé não é importante para o sucesso da Igreja e do Reino do Senhor. No entanto, podem descobrir que a fé é essencial. Não importa que chamado tenham no sacerdócio, desde o profeta do Senhor a um novo portador do sacerdócio arônico. A fé é essencial. Mas comecemos com o que é que a fé significa para um presidente de um cor dos mestres. É importante que ele tenha fé que o Senhor o chamou pessoalmente, conhecendo os seus pontos fracos e fortes. Ele precisa de ter fé de que o homem que fez o chamado recebeu a revelação pelo Espírito de Deus. Os conselheiros e membros do seu quórum precisam da mesma fé para segui-lo com confiança destemida. Eu vi esta confiança quando um rapaz se sentou com a sua presidência do quórum dos diáconos certa manhã de domingo. Ele era o secretário recém-chamado. Aquela jovem presidência reuniu-se em conselho. Discutiram sobre várias formas pelas quais poderiam cumprir o pedido do bispo de trazer um rapaz menos ativo para a igreja. Depois de orarem e de falarem, eles escolheram o secretário para ir até à casa de um rapaz que nunca tinha ido a uma reunião e convidá-lo. O secretário não conhecia o rapaz, mas sabia que um dos pais dele era menos ativo e o outro não era membro. E era muito pouco amigável também. Ele sentiu ansiedade, mas não medo. Sabia que o profeta de Deus tinha pedido aos portadores do sacerdócio que trouxessem de volta as ovelhas perdidas. E ele tinha escutado a oração da sua presidência. Ouviu-os chegar a um consenso quanto ao nome do rapaz e ao seu próprio nome. Eu estava a observar quando o secretário subiu na rua em direção à casa do rapaz. Ele andava lentamente, como se caminhasse em direção ao perigo. Mas, dentro de meia hora, voltou com o rapaz, sorrindo alegremente. Eu não sei se ele soube naquele momento, mas ele tinha ido com fé que estava ao serviço do Senhor. Esta fé permaneceu com ele e aumentou durante os seus anos como missionário, pai, líder dos rapazes e bispo. Vamos falar sobre o que esta fé significa para um bispo. Por vezes um bispo é chamado para servir as pessoas que o conhecem bem. Os membros da aula sabem algo sobre as suas fraquezas humanas e os seus pontos fortes espirituais e sabem que as outras pessoas na aula poderiam ter sido chamadas. Pessoas que parecem mais educadas, mais experientes, mais agradáveis ou talvez até tenham melhor aparência. Estes membros precisam de saber que o chamado para servir como bispo veio do Senhor por meio da revelação. Sem a fé destes membros, o bispo que foi chamado por Deus terá dificuldade em obter as revelações de que precisa para os ajudar. Ele não terá sucesso sem a fé dos membros para o apoiar. Felizmente, o contrário também é verdade. Pensem no rei Benjamim, servo do Senhor que conduziu o seu povo ao arrependimento. O coração do povo foi abrandado pela fé que possuíam, que apesar das suas fraquezas humanas, ele foi chamado por Deus e que as suas palavras vieram dele. Lembre-se do que o povo disse: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste e sabemos que são certas e verdadeiras. Por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, no nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Para um líder ter sucesso na obra do Senhor, a confiança das pessoas de que ele é chamado por Deus deve ser mais forte do que a visão das suas enfermidades e fraqueza da mortalidade. Vocês devem se lembrar de como o rei Benjamim explicou o papel da sua liderança. Eu não ordenei que subisseis aqui para que me temesseis ou para que pensasseis que eu, por mim mesmo, seja mais do que um homem mortal. Mas eu sou, como vós mesmos, sujeito a todas a sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por este povo e consagrado por meu Pai. E a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei deste povo. E fui guardado e preservado pelo seu incomparável poder para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Fim de citação. O vosso líder na Igreja do Senhor pode parecer-vos fraco e humano, ou pode parecer-vos forte e inspirado. O facto é que cada líder é uma mistura destas características e muitas outras. Ajudamos aos servos do Senhor que são chamados para nos liderar quando conseguimos vê-los como consegue o Senhor ao chamá-los. O Senhor vê aos seus servos perfeitamente. Ele vê o seu potencial e o seu futuro. E Ele sabe como a própria natureza deles pode ser mudada. Ele também sabe como eles podem ser mudados pelas experiências que têm com as pessoas a quem vão liderar. Talvez vocês tenham tido a experiência de ser fortalecidos por pessoas a quem foram chamados a servir. Certa vez eu fui chamado como bispo de jovens adultos solteiros. Eu não sei se os propósitos do Senhor eram mais as mudanças que eu poderia ajudá-lo a fazer nos jovens ou as mudanças que Ele sabia que eles fariam em mim. Eu não consigo entender como, na maioria dos jovens daquela ala, agiam como se eu tivesse sido chamado por Deus especialmente para eles. Eles viam as minhas fraquezas, mas elas pareciam não os afetar. Eu lembro-me de um rapaz que me pediu um conselho a respeito das suas escolhas educacionais. Ele era um estudante novo na universidade, numa universidade muito boa. Uma semana mais tarde, após eu ter-lhe dado conselho, ele marcou uma entrevista comigo. Quando entrou na minha sala, surpreendeu-me perguntando: Bispo, podemos orar antes de conversar? Podemos nos ajoelhar? E posso fazer oração? Os seus pedidos surpreenderam-me. Mas a sua oração surpreendeu-me ainda mais. Ele disse algo assim: Pai Celestial, o Senhor sabe que o Bispo Irene me deu um conselho na semana passada e não deu certo. Por favor. Isto aconteceu realmente. Por favor, inspire-o a saber o que eu devo fazer agora. Vocês podem rir disto agora, mas na época eu não ri. Ele já sabia o que o Senhor queria que ele fizesse, mas ele respeitava o ofício do bispo na Igreja do Senhor e talvez quisesse dar-me a oportunidade de ganhar mais confiança para receber revelações neste chamado. E deu certo. Assim que nos levantamos e depois nos sentamos, eu recebi a revelação. Eu disse-lhe o que senti que o Senhor desejava que ele fizesse. Ele tinha apenas 18 anos naquela época, mas era muito maduro espiritualmente. Ele já sabia que não precisava ir até ao bispo para resolver o seu problema, mas ele tinha aprendido a apoiar ao servo do Senhor, mesmo nas suas fraquezas da mortalidade. Posteriormente, ele tornou-se presidente da estaca. Levou com ele a lição que aprendemos juntos. Se tivermos fé de que o Senhor dirige a sua igreja por intermédio de revelação a estes servos perfeitos a quem Ele chama, o Senhor abrir-lhes as janelas do céu, assim como Ele as abrirá para vocês. Com esta experiência aprendi a lição de que a fé das pessoas a quem servimos por vezes é maior do que a nossa própria fé e que nos traz revelação para o serviço do Senhor. Havia outra lição para mim. Se aquele rapaz me tivesse julgado por eu ter falhado na minha tentativa de lhe dar um bom conselho na primeira vez, ele jamais teria voltado a pedir um conselho novamente. E assim, decidindo não me julgar, ele recebeu a confirmação que desejava. Outra lição tirada daquela experiência foi muito oportuna para mim. Que eu saiba, ele nunca disse a ninguém na aula que a princípio não tinha dado um bom conselho. Se ele tivesse feito isto, talvez tivesse diminuído a fé das outras pessoas da aula para confiar na inspiração do bispo. Eu procuro não julgar aos servos do Senhor ou falar das suas fraquezas aparentes. Eu tento ensinar isto, por exemplo, para os meus filhos. O presidente James E. Faust compartilhou um princípio que eu estou a tentar tomar para mim próprio e recomendo também para vocês. E eu cito: precisamos de ajudar a apoiar os nossos líderes locais porque eles também foram chamados e escolhidos. Todos os membros desta igreja podem receber conselhos de um bispo ou presidente de ramo, de um presidente de estaca ou de missão, e do presidente da igreja e dos seus companheiros. Nenhum destes irmãos pediu para receber o seu chamado. Nenhum é perfeito. Ainda assim, eles são os servos do Senhor, chamados por Ele por intermédio das pessoas que tinham direito à inspiração. Os que foram chamados, apoiados e designados têm o direito de receber o nosso apoio. O desrespeito aos líderes eclesiásticos tem feito com que muitas pessoas se enfraqueçam espiritualmente e acabem por cair. Devemos perdoar quaisquer imperfeições aparentes, defeitos ou deficiências dos homens chamados para nos presidir e apoiar o cargo que possuem. Fim de citação. Estes conselhos abençoados abençoam os servos de Deus sobre todas as circunstâncias. Nos primórdios da Igreja do Senhor, os líderes mais próximos do profeta Joseph Smith começaram a falar sobre as suas falhas. Mesmo com tudo o que tinham visto e sabiam sobre a sua posição perante o Senhor, a atitude crítica e de inveja deles espalhou-se como uma praga. Um dos doze mostrou-nos todos os padrões de fé e de lealdade que devemos ter se quisermos servir no reino do Senhor. Aqui está o relato. Cito: vários elders convocaram uma reunião no templo para aqueles que consideravam Joseph Smith um profeta decaído. Pretendiam indiciar David Whitmer como o novo líder da igreja. Depois de ouvirem as acusações contra o profeta, Brigham Young ergueu-se e testificou: Joseph era o profeta, e eu sabia disto. Eles podiam acusá-lo ou caluniá-lo, o quanto quisessem, mas não conseguiriam destruir o chamado de um profeta de Deus, mas apenas destruir a sua própria autoridade, cortar o elo que os ligava ao profeta e a Deus e condenarem-se ao inferno. Existe um elo que nos liga ao Senhor no nosso serviço. Este elo parte de qualquer que seja o nosso chamado para servir no reino. Passa por aqueles que são chamados para nos presidir no sacerdócio e chega ao profeta que está ligado ao Senhor. É preciso fé e humildade para servir no nosso chamado, para confiar que o Senhor nos chamou a nós e àqueles que nos presidem e para apoiá-los com fé. Haverão ocasiões como em Kirtland, em que precisaremos da fé e da integridade das pessoas, como Brigham Young, para que sirvamos no cargo ao qual o Senhor nos chamou e para que sejamos leais ao profeta e aos líderes que Ele chamou. Presto-vos meu solene e alegre testemunho de que o Senhor Jesus Cristo está no comando. Ele dirige a sua igreja e os seus servos. Eu presto testemunho de que Thomas S. Monson é o único homem que possui e excede todas as chaves do santo sacerdócio na terra. E invoco as bênçãos a todos os servos humildes que servem tão bem e dispostos na Igreja restaurada de Jesus Cristo, que ele dirige pessoalmente. Eu testifico que Joseph Smith viu a Deus, o Pai e a Jesus Cristo. Eles falaram-lhe. As chaves do sacerdócio foram restauradas para a bênção de todos os filhos do Pai Celestial. É a nossa missão e responsabilidade servir no nosso chamado na causa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos gratos pela vossa presença hoje à noite e estamos também gratos pela música inspiradora que foi providenciada. E reconhecemos todos que ajudaram de alguma forma na preparação desta reunião. O coro encerrará agora esta reunião entoando oração pelo profeta. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Rafael E. Pinho, dos 70.
Querido Pai Celestial, a conclusão desta sessão do sacerdócio, estamos gratos pelo Espírito que a Irmandade, os irmãos, sentimos aqui. Estamos gratos, Pai, pelo profeta, videntes e reveladores e o que aprendemos durante esta reunião.
For the priesthood authority and for a living prophet. We pray.
Nós rezamos, oramos, para que o nosso profeta Thomas S. Monson e os seus conselheiros e coram dos 12 apóstolos. Pai, oramos com gratitude pelo seu Filho, Jesus Cristo, pela oportunidade de o servir. Estamos gratos por este convite aberto para irmos até Ele. E dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.